isso, se elas estivessem a funcionar, senhoras e senhores deputados, o arranque, o restabelecimento da normalidade não teria sido mais rápido, porque essas centrais não têm autonomia energética para arrancar sozinhas. Por isso, restam os factos. As questões factuais são de que Portugal esteve bem perante um assunto muito complicado, resolveu bem. A imprensa espanhola enalteceu o comportamento do governo português. Não tivemos uma única vítima. Temos agora que olhar para o futuro e tentar mitigar estes riscos que podem acontecer a qualquer altura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tem pedido esquecimento. Eu aproveito, entretanto, para avisar à Câmara de que estão presentes a assistir aos nossos trabalhos um grupo de utentes do Centro Social de Campo Grande de Lisboa, um grupo de alunos e professores da Escola António Seixas de Vila Nova de Gaia, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária de Santa Maria de Sintra e um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Campo de Valongo, que estão nas galerias. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, 4 minutos para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A ausência de eletricidade foi e é uma questão de segurança individual e de segurança enquanto comunidade. Há 7 meses, aqui deste púlpito, afirmámos que segurança e liberdade eram duas faces da mesma moeda e que, infelizmente, em Portugal, olhando a diversos acontecimentos ao longo de anos, existia uma falta de cultura de segurança. Alertámos, sobretudo, para a segurança de instalações e de infraestruturas críticas, uma expressão que nos últimos dias tanto foi referida, e para a ausência de planos de contingência. Nesta segunda-feira, os portugueses olharam com preocupação para a sua rede energética, mas também para as redes de telecomunicações, transportes, água e hospitalar. No final do dia, em espécie de balanço, pudemos afirmar que tudo tinha corrido bem, mas temos que saber reconhecer o que correu mal, ou menos bem, e também os riscos que existiram, porque só assim poderemos melhorar perante uma nova situação. Atuar preventivamente perante uma potencial situação que ninguém deseja não é mais do que elementar bom senso. Por isso, senhoras e senhores deputados, entre aqueles que acham que tudo correu bem e os oportunistas, é preciso reforçar a seriedade. Agora que a situação está em normalização, é tempo de serem feitas as auditorias e averiguações que permitam esclarecer cabalmente o motivo do acontecimento, bem como falhas ocorridas na gestão da situação, para que depois se melhorem procedimentos e se reforcem recursos. E o que deve constar dessa avaliação global? Que lições e ilações do que aconteceu? Permitam-nos 3 exemplos. 1. O Governo deve ser mais proativo e presente e falar a uma só voz. A gestão da comunicação pública serve para esclarecer e evitar mais insegurança e desconfiança. Até porque, perante um acontecimento destes, nos primeiros momentos dos atores políticos, quem deve falar são os governos e não qualquer outro oportunista que, perante a incerteza, lança desinformação e desconfiança, apenas contribuindo para causar alarme e pânico. 2. É urgente reforçar as interconexões elétricas. Não se pode abandonar Portugal à inevitabilidade de uma ilha energética. É preciso reconhecer que a necessária transição energética não pode ignorar o potencial nem o papel de todas as formas de energia. Seguir o caminho da eletrificação das energias intermitentes, sem garantir que existem formas de armazenamento de energia, deixa-nos dependentes dos combustíveis fósseis. Não podemos ter complexos ideológicos com a segurança da rede de distribuição de energia. Ontem foram os combustíveis fósseis que ainda seguraram este país. 3. Hospitais, redes de transportes, aeroportos e redes de telecomunicações têm que ter uma efetiva capacidade de contingência e redundância. É necessário investimento em sistemas de backup de energia de alta fiabilidade. Falta uma estratégia nacional de proteção das infraestruturas críticas. A arquitetura da rede precisa de ser mais inteligente, mais descentralizada e mais preparada para responder a anomalias sem colapsar. E falta mesmo a existência de um conceito legal de segurança nacional. Muito do que acabei de dizer sobre o acontecimento desta segunda-feira também já o tínhamos afirmado há 7 meses, recordando que a repulsa social, quase epidérmica, à ideia de reforço da segurança do Estado, como se o sonho deste país de brandos costumes fosse espontâneo e naturalmente perpétuo. E por isso recordo ipsis verbis, será assim até deixar de o ser, por força de reforma política ou por força das circunstâncias. No último caso, resta saber se estamos preparados para o seu eventual custo. Da nossa parte, não queremos que o país e quem cá vive sejam vítimas das circunstâncias. Senhoras e senhores deputados, se não querem repetir a circunstância de segunda-feira de forma mais grave, há uma conclusão óbvia. Estão os restantes partidos disponíveis para, na próxima legislatura, fazer aquilo que ainda não foi feito? Estão os partidos disponíveis para colocar com prioridade a segurança e a liberdade das pessoas e do país? Estas são as perguntas. Não podemos, obviamente, terminar sem deixar uma palavra de reconhecimento a todos que, na segunda-feira, cumpriram com zelo e dedicação a sua função. Aos trabalhadores públicos e privados, aos funcionários dos Estados e das empresas, nas forças e serviços de segurança, na saúde e na proteção civil, nos transportes, nas escolas, na comunicação social, no comércio e nos serviços. A todos o nosso reconhecimento. Desta vez, correu bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, 2 minutos e 29 segundos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a nossa primeira palavra é de reconhecimento para os trabalhadores que asseguraram serviços essenciais, também uma palavra para o pequeno comércio que acabou por acudir às necessidades da população quando as grandes superfícies foram fechando porque não tinham sistemas de pagamentos. Este episódio convoca-nos a refletir sobre a segurança que se vive, a segurança real, e menos sobre percepções de segurança. E a segurança vivida é a segurança de pessoas e bens. É a segurança dos serviços essenciais, dos transportes, da saúde, da água. É a segurança de serviços que são garantidos por empresas privadas como as telecomunicações e que foram incapazes de cumprir a sua obrigação e de fornecer serviços que pudessem proteger e garantir a comunicação entre as populações. Nem a refinaria de Sines conseguiu que os seus sistemas de redundância funcionassem mais do que umas poucas horas e teve de parar. Que o metro, o metropolitano, tivesse que evacuar pessoas porque não era capaz de ter um sistema de redundância que permitisse chegar à próxima estação, preocupa-nos a todos. Que o fornecimento de água tenha falhado em algumas zonas e pudesse vir a falhar no futuro, preocupa-nos a todos. Que os centros de saúde tivessem de, ou não tivessem condições para manter vacinas, e sabendo de nós que não sabíamos até quando é que o SNS iria aguentar, preocupa-nos a todos, porque sabemos que o país não está preparado para uma eventualidade extrema, não está preparado para fenómenos extremos. As alterações climáticas são hoje uma das maiores ameaças à segurança. Elas exigem que se faça a transição energética, mas a transição energética coloca novos riscos. E também, além disso, há eventos climáticos extremos com os quais não estávamos habituados a lidar. É mais provável virmos a lidar com sismos, é mais provável virmos a lidar com cheias, é mais provável virmos a lidar com fenómenos que vão convocar toda a nossa capacidade para enfrentar estes episódios. E por isso nós queremos ter a garantia de que há uma segurança verdadeira e não uma resposta a fantasmas e percepções sobre o que é uma suposta segurança ou insegurança. E o que diz o RASI, Sr. Ministro, é presença de operadores e fornecedores, mas de operadores considerados de risco em setores estratégicos nacionais. A energia é um setor estratégico nacional, a REN é um operador detido pelo Estado chinês.
Muito obrigado. Senhora Deputada Rita Matias de Chega, 5 minutos e 30 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados. A primeira palavra que se exigia aqui hoje de um governo responsável era um pedido de desculpa, porque durante 11 horas vivemos um caos, mas preferiram vir aqui e fazer um momento de campanha e um elogio à liderança amedrontada de Luís Montenegro. É que o apagão deixou milhões de portugueses e espanhóis sem eletricidade e não foi um mero incidente técnico. Foi, acima de tudo, um reflexo da fragilidade estrutural do nosso país. Mais uma vez, os portugueses ficaram às escuras, literal e figurativamente. E porquê? Porque Portugal está há décadas entregue a governos que colocam a ideologia acima da segurança, o alinhamento europeu acima da soberania nacional e a propaganda acima da verdade. Em primeiro lugar, falhou a soberania e a segurança energética. É certo que dependemos de interligações com Espanha e decisões que nos são impostas de Bruxelas. A nossa produção interna está limitada por políticas que demonizam o carvão, bloqueiam fontes mais seguras e limpas como o nuclear e empurram o país para uma dependência perigosa de fontes intermitentes como a eólica e a solar, sem garantias de backup real como vivemos. Todos os especialistas afirmam que as renováveis trazem intermitência, instabilidade e imprevisibilidade ao sistema elétrico. E o que é que fizemos nós? Nada. Colocámos todos os ovos na mesma cesta do renovável para estarmos de mãos estendidas a Bruxelas e à sua agenda verde. Encerramos centrais. Encerramos centrais de Sines e do Pego sem garantir alternativas fiáveis e estáveis. E quando a rede ibérica falhou, ficámos de mãos atadas. A narrativa oficial do regime agora é de que somos autónomos. Tão autónomos que até retomámos a rede de produção elétrica nacional. Mas isto é falacioso, porque se fôssemos verdadeiramente autónomos, não teríamos demorado mais de 10 horas para conseguir restabelecer a rede elétrica nacional. E sobre segurança energética, um país com a dimensão de Portugal não pode ter apenas duas centrais com capacidade Black Start. Quando os portugueses pagam uma das faturas energéticas mais caras da Europa, o que exigem é não ter quebras e falhas desta dimensão. Dizem os marretas do costume, estes incidentes não são possíveis de prever. Será? Na era da digitalização de consumos e de produção, não é mesmo possível ter mais capacidade de previsão? Todos nos lembramos do apagão que deixou Paris às escuras em plenos Jogos Olímpicos ainda no verão passado. Ou, por exemplo, do apagão que em 2023 deixou a Itália quase 24 horas sem energia. Será que a classe política portuguesa é assim tão amadora para não compreender as fragilidades da rede elétrica do sul da Europa? Um país que não consegue manter o controle sobre a sua própria produção energética é um país refém. E Portugal tornou-se refém das decisões que são tomadas em Madrid ou em Bruxelas. Meus caros, isto não é transição energética, é submissão energética e numa altura de tensões geopolíticas emergentes, não há melhor apoio aos aliados do que sabermos bastar-nos a nós mesmos nas horas mais críticas. Em segundo lugar, falhou a comunicação política. Durante 4 horas, o primeiro-ministro manteve o silêncio. Os cidadãos não sabiam o que estava a acontecer e circulavam versões contraditórias. Falha na rede, ciberataque, navios russos, um problema meteorológico. Ninguém sabia. Aliás, 48 horas depois, continuamos sem esclarecimentos cabais. Em terceiro lugar, falhou a emergência. As telecomunicações falharam e os SMS da Proteção Civil da Alerta não chegaram nem a 50% da população. Mas pior, o Siresp voltou a falhar. 700 milhões de investimento público depois, o Siresp voltou a falhar. Sim, o mesmo sistema de comunicações críticas que falhou tragicamente nos incêndios de 2017 e que nos custou dezenas de vidas. Quantas vezes mais vamos continuar a fingir que está tudo controlado? Quantas vidas vamos colocar em risco até que alguém assuma verdadeiramente responsabilidades? Se um simples colapso elétrico consegue paralisar hospitais, aeroportos e forças de segurança, imaginemos o que é que aconteceria num ataque real, num desastre natural ou num colapso total de rede. Em quarto lugar, falhou o planeamento. Onde estiveram os planos de contingência para escola, para centros de saúde, para idosos dependentes de equipamentos elétricos? Onde estava a capacidade do Estado de garantir o mínimo? Luz, segurança e informação. Portugal não é resiliente e a forma como os cidadãos correram desenfreadamente para supermercados e a forma como expressaram o seu desespero mostra que não estamos resilientes. Esta crise não é um episódio isolado, é o resultado de décadas de desgovernação. O bom senso exige equilíbrio. A transição energética não pode ser feita à custa da resiliência do sistema nem da capacidade de resposta em situações críticas. PS e PSD fizeram parte desta máquina que desmantelou o sistema elétrico nacional em nome da propaganda. Agora falam alto, mas calam o essencial. A responsabilidade é deles, a responsabilidade é vossa. São cúmplices um do outro. O PSD são sempre com aquele ar sonso da oposição educada a aprovar as decisões erradas estruturais que o PS fez. Sempre prontos a partilhar o poder, os cargos, os conselhos de administração como duas faces da mesma moeda. É tempo de